E aqui no estúdio, a gente recebe a visita do ministro Paulo Pimenta, da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Ministro, muito obrigada por nos visitar aqui no nosso estúdio, montado aqui no MAM. Importante esse discurso do presidente Lula. Hoje a gente viu aí na reportagem todos os avanços que o Brasil conseguiu, inclusive por causa da guerra na Ucrânia. A gente viu aí na reportagem, ministro, que o G20 ficou 2 anos sem declaração mundial. Ou seja, o presidente lança a aliança global e retoma com força total, então, os debates no G20.
Bom dia, pessoal. Bom dia, Roberto. Bom dia, Karine. Em primeiro lugar, a gente está muito feliz, né? Quer dizer, o Brasil, durante um bom tempo, ficou absolutamente à margem dos fóruns internacionais, da agenda internacional, dos debates sobre a geopolítica mundial. E o Brasil voltou para o mundo e o mundo voltou para o Brasil. Estamos com todos os países aqui, os 20 representantes das maiores economias do mundo, mais os convidados, aqui no Rio de Janeiro, sob a presidência do presidente Lula, discutindo os grandes temas do futuro da humanidade. Então isso não é pouca coisa. Quer dizer, o mundo inteiro hoje está com o seu olhar voltado para o Brasil. E as resoluções, as definições que saírem daqui terão efetivamente um enorme impacto, né? E é bom a gente ir se preparando, porque o ano que vem tem BRICS, o ano que vem tem COP. Então, realmente, o Brasil voltou e voltou com muita força. Isso tem muito a ver com a liderança do presidente Lula. Eu vi agora há pouco, ali no VT, as pessoas se perguntando o que isso tem a ver com a minha vida, né? A senhora, quer dizer, o senhor que está nos acompanhando. Só nesse último período, o Brasil abriu 277 novos mercados para o agro, para a nossa agricultura, para a nossa pecuária, para a nossa agricultura familiar. 61 países que não compraram no Brasil passaram a comprar no Brasil. Exportação significa emprego. Cada novo mercado são empregos gerados aqui dentro, são empresas brasileiras produzindo mais para vender. Isso significa mais empregos, mais encomenda, um comércio mais forte, distribuição de renda. Qualquer país do mundo cresce dessa forma. Então, a liderança do presidente Lula, ela abre portas e o Brasil passa a ser um player importante de investimentos. Nós tivemos ontem 11 reuniões bilaterais, teremos outras no decorrer dos próximos dias, com as principais economias do mundo fechando negócios. Na quarta-feira, o Xi Jinping e uma grande delegação chinesa em Brasília. Tudo isso faz com que o Brasil, né, se sinta, né, e está num momento muito positivo e muito favorável. Então, todo mundo está muito feliz, o sol voltou. Vim para o Rio de Janeiro.
Voltou.
Vim
para
a cidade maravilhosa, sem ter sol, né? Eu acho que esses chefes de Estado que estão aí, as suas delegações, queriam ver o Pão de Açúcar, queriam ver o Cristo Redentor, queriam ver a cidade maravilhosa. Então, hoje está tudo 100%.
Agora, é isso que o senhor comentou, ministro, o Brasil, sob o governo Lula, abrindo mercados, aumentando as exportações, enfim, estamos também vendo aí aumento do emprego no país, e tudo isso possível conciliar, né, com o combate à fome e à desigualdade. A gente lembrou aqui no programa que só no ano de 2023, né, com a retomada dos programas sociais, foi possível uma redução de 85% do número de pessoas em situação de insegurança alimentar extrema, né? Ou seja, são 13 milhões de brasileiros que deixaram de passar fome só de 2022 a 2023.
Nos governos do presidente Lula, o Brasil tinha saído do chamado mapa da fome, né? E você sabe que o presidente Lula, nesse tema específico, que é o tema do combate à fome e à pobreza, isso é uma verdadeira obsessão para ele, né? O presidente tem duas coisas assim que para ele são muito importantes. O emprego, né? Quer dizer, a importância do país criar oportunidades. Que bom que a gente hoje está com uma taxa de desemprego que é a menor taxa das últimas décadas. E a questão do combate à fome e à pobreza. A Aliança Global, ela tem muito a ver com isso, né? Com essa sensibilidade, com esse olhar do presidente Lula. E esses fóruns internacionais, muitas vezes a gente fica com uma sensação de que não ficou nada de concreto. E a Aliança Global de Combate à Fome, ela já é um legado concreto. Ela sai daqui como uma ação organizada. Eu tive a oportunidade agora de acompanhar o discurso do presidente dos Estados Unidos, da China, da África do Sul, que vai presidir o próximo G20, da Índia, do México, e todos eles, com grande entusiasmo, aderindo a essa iniciativa e assumindo um compromisso de um grande esforço mundial para reduzir a desigualdade, para garantir, né, que a gente possa erradicar do mundo essa chaga que é a fome, né, que é a injustiça, que é a desigualdade. Então, esse já é o grande legado do G20 no Brasil, da presidência do presidente Lula, a criação da Aliança Global de Combate à Fome.
Ministro, a gente acompanhou aí a chegada do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e aí a gente falava exatamente durante essa transmissão, ministro, que em quase 200 anos de relações diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos, é a primeira vez que um presidente norte-americano visita a Amazônia, né? Biden faz um anúncio aí importante, né, de recursos para a Amazônia, e fica a dúvida agora com a nova presidência aí nos Estados Unidos se esses recursos serão de fato empenhados, mas foi uma sinalização muito importante ao mundo da importância, né, desse debate em torno da mudança do clima, preservação da Amazônia, né? Ele está na Amazônia, foi muito simbólico.
Eu acho que foi muito importante. O Biden tem que dar uma agilizada e já
liberar logo
esse,
né,
dinheiro antes de sair, né? E eu acho que muita gente tem se perguntado como é que vai ficar a relação do Brasil com os Estados Unidos no governo do Trump, né? O presidente Lula, ele foi o presidente com Bush. Ele foi, já foi presidente do Brasil com vários presidentes americanos. E nós nunca tivemos nenhum tipo de problema. A nossa relação é uma relação institucional. Nós não temos aqui uma relação de amizade com A ou com B. Tampouco é uma relação conjuntural que possa estar afetada naquilo que é o central, né, que são relações de Estado, né, são relações institucionais que se mantêm e se respeitam e vai continuar sendo assim, eu não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Evidente que, eventualmente, um outro país, quando muda o governo, ele tem uma orientação diferente sobre temas. Os Estados Unidos, por exemplo, no governo Trump, certamente terá uma agenda bem mais refratária aos temas da mudança climática, né, da redução do carbono e assim por diante. Da mesma forma, a Argentina, né? Quer dizer, que cada vez mais se comporta também um certo descompasso desse esforço dos fóruns internacionais. Mas isso não vai interferir, né, nesse grande esforço mundial que está aqui no Brasil. Eu repito, nós temos aqui hoje todos os principais países do mundo. Ninguém deixou de vir. Né, tu vê que é uma festa prestigiada. Né?
Bastante.
Quando a gente faz um evento e todos os convidados vêm, é porque o pessoal gosta do anfitrião, gosta do dono da festa. Então, isso mostra o prestígio do presidente Lula, a liderança do presidente Lula. E a gente está muito feliz e muito orgulhoso com tudo que está acontecendo aqui no Brasil.
Ministro Paulo Pimenta, das três prioridades estabelecidas para o Brasil nessa sua presidência do G20, talvez a reforma da governança global seja a mais desafiadora. No entanto, a gente pode talvez colocar em perspectiva, ministro, um certo ciclo. A Índia presidiu a última cúpula, passou para o Brasil, Brasil agora passa para a África do Sul, ou seja, são potências mundiais, mas que estão lutando realmente por essa reforma para dar uma resposta,
BRICS,
né? Exato, todos do BRICS, para dar respostas aos grandes desafios globais?
Veja bem, a gente tem que sempre olhar para esses episódios históricos e compreendê-los na sua dimensão histórica, né? O Conselho de Segurança da ONU, ele surge como um mecanismo de busca de concertação de conflitos ao final da Segunda Guerra Mundial. Naturalmente, que ele foi composto naquele momento pelos países que ganharam a guerra, participaram, né, da vitória da Segunda Guerra Mundial. O mundo mudou muito de lá para cá. É possível imaginar, com essa característica, sem nenhum país da América Latina, né? Ou um país como a Índia, uma força que tem, uma das maiores populações do mundo, uma das maiores potências mundiais. Então, todo mundo sabe que precisa haver um tipo de concertação. Por que foram surgindo os BRICS, o G20? São mecanismos que, de certa forma, foram encontrando, né, um espaço para que esses países também tenham o seu protagonismo e a sua importância. Quer dizer, se os países que fazem parte do G7 achassem que não é importante, não estariam aqui hoje todos eles. Outra coisa, estes fóruns da ONU, eles têm se mostrado insuficientes. Veja que todas as guerras que nós tivemos no planeta no último período, elas envolvem países que estão diretamente no G7. A guerra da Ucrânia, as guerras do Kuwait, no Iraque, mesmo a posição dos Estados Unidos sobre o conflito entre Israel e palestinos, ela é decisiva. Então, os países que compõem o Conselho de Segurança não têm conseguido, de forma necessária, administrar os conflitos de modo a evitar que as guerras aconteçam. Então, precisa trazer mais gente para dentro dessa mesa. E o Brasil cresce muito nesse protagonismo, nessa importância. Hoje você não tem condição de fazer um debate sobre mudanças climáticas no planeta sem a participação do Brasil. Você não tem condição de fazer um debate sobre o tema da fome e da pobreza sem a presença da Índia, sem a presença do Brasil, sem a presença da África. Né? Então, eu acredito que a gente vai avançar, né, nessa direção, nessa compreensão. É claro que fazer isso em meio a guerras fica mais difícil.
O presidente, inclusive, lamentou, né, esse contexto de guerras, né, ministro?
Mas a gente acumula, né, e caminha nessa direção. E o outro tema, eu acho que é um tema que vai se criando, eu diria quase que um consenso, que é o tema da taxação dos super-ricos. Né? O que que acontece? As mudanças tecnológicas, elas já vêm desde a revolução tecnológica do final dos anos 70, que se aprofundaram nos anos 80, anos 90, a revolução da internet, as grandes plataformas, as grandes big techs, essa nova realidade do mundo do trabalho, o surgimento da inteligência artificial. O que que isso provocou? Quer dizer, provocou uma distribuição mais equânime da riqueza no mundo? Não. O que que a gente assistiu nos últimos anos? Um aumento da concentração. Então nós temos um mundo onde a riqueza está cada vez mais concentrada na mão de um número menor de países e de pessoas, e um contingente cada vez maior de pessoas que vivem abaixo da linha da miséria, abaixo da linha da pobreza.
Aprofundando as desigualdades.
Então é preciso enfrentar essa realidade. E o ministro Fernando Haddad trabalhou muito esse tema durante todo esse ano. Nós estamos muito esperançosos de que a gente consiga, pela primeira vez, ter como resultado de uma cúpula do G20 uma resolução que aponte para a necessidade disso que a gente chama da taxação dos super-ricos.
Sem dúvida. Ministro Paulo Pimenta, muito obrigada pela gentileza da entrevista, por ter vindo aqui nos visitar.
Com certeza. E parabenizar a EBC, né? Eu acho que a gente está assistindo aí um show de transmissão com todas, né, as diferentes formas que a gente está levando essa cobertura, né, pelos nossos canais. Nosso time está de parabéns. O mundo inteiro hoje está acompanhando o que está acontecendo aqui no Brasil, muito por conta da EBC. Eu acho que a EBC é uma das grandes responsáveis aí pelo sucesso do G20 aqui no Brasil.
Verdade. Obrigado, ministro.
Inclusive, ministro, somos a emissora anfitriã, por isso estamos transmitindo as nossas imagens para o mundo inteiro, e com muito orgulho a gente fez essa transmissão, nosso time todo mobilizado